Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, como sempre acontece. Nessa aqui é mais uma edição especialíssima aqui do podcast, né? Já que hoje estaremos homenageando um dos maiores ídolos de todos os tempos aqui do programa. Eu estou falando do ilustre senhor Celso Ricardo Furtado de Carvalho, né? Mais conhecido, claro, como o grande Celso Blues Boy, o pioneiro do blues e do blues rock no Brasil, cantado em português, né? E que, tendo construído uma carreira de muito êxito aí ao longo de mais de 30 anos de atividade, acabou influenciando um monte de gente, enfim, de várias gerações. Celso Blues Boy, que voltou recentemente às paradas de sucesso, né? Já que o maior hit de toda a sua carreira acabou virando título de um longa-metragem que esteve em cartaz recentemente, do qual nós já falamos muito por aqui, né, Serginho? Nas últimas edições aí. Aumenta que isso aí é rock and roll, né, cara? É isso, né?
É isso aí, cara. Aumenta que é rock and roll. Filmaço, teve cartaz até o mês passado nos cinemas, né? Agora já tá disponível via streaming. Ele conta a história do surgimento da gloriosa e saudosa Fluminense FM, né? A maldita. Acho que foi fundamental para toda aquela explosão de rock Brasil ali no início dos anos 80. Explosão da qual o próprio Celso Busboy, diga-se passado, acabou sendo uma das peças principais, né? Sendo que estamos recebendo por aqui hoje justamente a visita do time de músicos, que no próximo dia 17 de julho estará no Blue Note aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, apresentando um tributo à obra do grande Celso Busboy. Eu estou falando do Super Power Trio, Márcio Chicrala no baixo, Gargamel na guitarra e nos vocais, e o Sérgio Nassif na bateria. Dois deles, inclusive, o Márcio e o Gargamel, participaram do histórico e único DVD da carreira do Celso, né, ao vivo no Circo Quadrinho, em 2008. Meus caros amigos, é uma satisfação muito grande, cara, para mim e para o Gustavo receber vocês aqui no programa, ainda mais tratando de uma edição tão especial quanto essa. Sejam bem-vindos aqui ao Rock Club.
Muito obrigado, aí, Gustavo, Sérgio.
Valeu, Xará.
Prazer estar com vocês aí.
Beleza, beleza. Bom, pessoal, a gente sempre fala um pouquinho, né, sobre futebol. Antes da gente começar a gravar, a gente já estava até jogando uma pilha de leve aí nesse assunto, né? A gente sempre no início do programa joga uma palhinha rápida sobre futebol. E hoje precisamos falar mesmo, né? Pois o nosso Celso Blues Boy era simplesmente fanático pelo Vasco da Gama dele, né? Diz a lenda que ele chegava até a desmarcar shows aí quando o Vasco estava disputando algum jogo importante, enfim, o que ele estava absolutamente certo, né? Afinal, quem é fã de futebol assim dessa maneira tem que manifestar de verdade essa paixão mesmo, enfim. Mas eu aproveito para saber de vocês se vocês também curtem. Eu sei, por exemplo, que o Márcio aqui é tricolor, torce pro Fusão, mas você, o Gargamel e o Nassif aí, vocês são flamenguistas, não é isso?
Então, meu amigo, na verdade, é aquela coisa, né? Eu sou flamenguista não atuante, né, cara? E dizem, o Celso falava isso, cara. Fala assim, Garguinha, tu tem uma cara de tricolor, tu tem cara de flamenguista, não é possível.
No meu caso, eu sou flamenguista por tradição familiar, né? Vovô, papai, aí botaram aquela roupinha de bebê do Flamengo, várias fotos. E eu me considero um cara de muita sorte de ter vindo parar aqui no Rock Flu. É porque eu sou meio ligado no futebol. Sabe? Não sei. Se você me perguntar quem é a escalação do Flamengo, eu não sei te responder.
aí você vai empatar comigo, que eu também não sei, pô. Mas o Serginho, eles estão perdoados, né? Hein, Serginho? Eles não estão perdoados, né?
Uma coisa que a gente sempre comenta aqui no Rock, seria legal, né, caso os quatro clubes do Rio tivessem todos eles bem, né, recheado de craque, fazendo boas campanhas, mas tem sempre alguém meio que capengando, né, cara? O Botafogo, o Vasco, por exemplo, passaram por períodos muito ruins agora recentemente, né, mas já estão se recuperando. E nesse ano de 2024, por incrível que pareça, quem está ficando para trás é o Fluminense, né? depois de ter ganho a Libertadores de uma maneira incrível no final do ano passado, a Recopa Sul-Americana no início desse ano, estamos aí amargando a lanterna do Brasileirão. O que está acontecendo com o nosso Flusão, Márcio?
É, pois é, eu fiquei bem preocupado, porque até antes de ser campeão no ano passado, eu tinha ido naquela final de 2008, né, no Maracanã. E eu fiquei assim, bem apreensivo, aí beleza, fui ser campeão, caramba, fomos lá disputar o campeonato mundial. É claro, né, com um time de milhões, impossível a gente ser campeão ali. Mas depois veio a Recopa no início do ano, aquele negócio todo, vamos lá, ganhamos a Recopa. E logo após a Recopa o time saiu de produção. Mas eu não, realmente eu não sei o que aconteceu, não. Não sei se todo mundo estudou o estilo do Diniz. Dinizismo, é isso?
Isso.
De jogar, o jeito ali. Então, o jeito dele jogar, todo mundo estudou e, pô, é fácil, eles vão jogar ali na área, a gente mete um gol, eles vão errar. Não sei, o pessoal perdeu a confiança. E agora é fazer novas contratações aí, pra ver se a gente dá essa volta por cima mais rápido, né? Porque vai acabar já o primeiro turno, né? E contratou o Mano Menezes aí pra tentar mudar. Eu acho que é um jeito do pessoal, ué, o que eles vão fazer agora, né? Não sei. Mas eu tenho fé aí que vão vir aí novas contratações. Infelizmente, acho que a gente vai perder o André esse ano, né? Pelo que eu tenho escutado. E vamos ver se a gente consegue com tudo. Pra ver se até se a gente, né, chega na final de novo da Libertadores 2024. Quem sabe, né? Nada tá perdido. A gente tá, inclusive, na Libertadores. A gente tá como primeiro lá, né? Então, nada aconteceu. O negócio é aqui no Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né?
No Brasileirão aquele negócio tá complicado aí. Eu tenho brincado, ô Márcio, até já comentei isso aqui em outra edição do programa, que o Fluminense vai ganhar aí o bicampeonato da Libertadores, né? E aí eu vou pra carreata, cara. Vai ser uma carreata de protesto.
Vamos!
Eu vou pra protestar, pô, porque o time não tá jogando nada, né?
É verdade. É isso.
Mas vamos ver o que acontece, né, no decorrer aí da temporada na Libertadores, além do Fluminense bem aí, como você falou, mas temos ainda aí o Flamengo e o Botafogo também com boas campanhas. Vamos torcer aí, como o Serginho falou, né, para os quatro grandes se equilibrarem aí em conjunto, né, para o futebol do Rio. É poder melhorar, poder voltar o que era antes, do jeito que a gente se acostumou, né, com todo mundo bem, o estádio cheio, todo mundo animado. Enfim, mas é isso, né? Bora fazermos aqui a primeira pausa no bate-papo, hora de já detonarmos um som por aqui, né? Rock Flu especial Celso Blues Boy, começando pra valer então agora. Vamos lá, só na caixa.
Inebriado e feliz, eu estou aqui, enchendo o vazio, sentindo o calor, tremendo de frio, sentindo o calor, tremendo de frio, essa cidade estranha. Nem sei onde estou, aonde fui parar, morrendo de amor. Eu continuo aqui mesmo sozinho, sentindo calor, tremendo de frio. We'll be right back.
cabeça rodando, deitado na cama. Eu tenho alguém, mas me sinto sozinho, sentindo calor, tremendo de frio.
Thank you. da solidão.
Podcast é fusão e rock and roll.
Hey.
abrimos esse Rock Flow aqui de hoje com três clássicos aí absolutos do início da carreira do nosso querido Celso. Primeiro rolou Amor Vazio, né? Faixa presente no seu álbum de estreia, O Som na Guitarra, que é de 1984. Depois rolaram duas pérolas que fazem parte do álbum Celso Blues Boy 3, de 1987. Essa fase inicial dos primeiros álbuns do século do Celso é um espetáculo, né, cara? Os álbuns quase que parecem coletâneas, né, Márcio? Gargamel e Sérgio. É. Só tem clássico, cara. É um hit em cima do outro. É uma coisa impressionante essa sequência dos três primeiros LPs dele, né?
É verdade. Essa música do Vazio, eu me lembro da gente tocando em Kissamã. Não sei se o Gargamel vai recorda disso, não. A gente estava tocando em Kissamã, o Celso virou pra mim e falou assim, lembra, né? Então, ele virou pra mim e falou, Amor Vazio foi feito aqui, eu estava com febre, e aí, né, disse que estava com a mulher lá, pô, tinha uma louca do meu lado, a mulher só bebia, não sei mais o que, disse que não fala, inebriado, feliz, aquele negócio todo, e ele louco pra sair dali, não sei mais o que, com febre, tal, tal, sentindo calor, tremendo de frio, ah, eu tenho que tocar nesse fim de mundo aqui, falou mal pra caramba, e foi em Kissamã. Engraçado, né?
Pô, sensacional esses detalhes aí, pô.
Demais. Pô, tem tanto.
O som na guitarra, né? O álbum de estreia aí, né? O som na guitarra completa esse ano. Nada mais, nada menos. 40 anos do lançamento, né? Lá pela Polygram, produção do Zeca Mortardelli e do Luiz Antônio Melo, né? Lá da Rádio Fluminense FM, que a gente citou na abertura aí. É, aliás, na contracapa, né? Do LP. É, consta, né, um texto do próprio Lan, né, e no encarte o Celso declarava então que o que ele queria com aquele registro era retratar o sabor existencial de uma geração que lutava pela verdade acima de tudo, verdade no amor, verdade nas artes, verdade no destino do mundo. Eu anotei aqui para poder ler esse poema aí. Aquela era uma época mais ingênua, mais poética realmente, né, minha gente?
Na verdade, o Celso estava saindo de uma época muito de ouro, né, dos pubs que existiam na época, né, ele tocando muita guitarra, o negócio tava latente e tal, e aí veio com a sua obra-prima, que é esse disco, né, cara. Realmente esse disco, ele representa praticamente a obra principal do Celso. Logicamente a gente tem outros discos emblemáticos e tal, mas realmente esse disco foi o disco, né? Tanto é que o Celso era muito chato com o repertório, porque ele gostava de tocar determinadas músicas e não difícil de incluir, e não gostava de tocar algumas músicas que a gente vai falar aqui com certeza várias vezes, como o Blues Motel, o Brilho da Noite, ele não aguentava mais tocar. Mas você vê que, por exemplo, tanto Brilho da Noite e Blues Motel, ele não gostava mais de tocar essas músicas. Mas você vê que o disco inteiro é um disco que praticamente ele fazia até antes de morrer. Né? Ou seja, praticamente todas as músicas, né? Exceção ali de duas ali e tal, mas o resto ele tocava tudo.
Verdade, é verdade.
É impressionante mesmo. E falando já do show, né, que vai rolar semana que vem, no dia 17 de julho, uma quarta-feira lá no Blue Note Copacabana, vocês vão provavelmente passear por toda a discografia do Celso, né? Né, Márcio, Gargamel e Sérgio? A ideia seria um resumo da carreira dele?
Na verdade, a gente faz um show muito parecido. Porque qual é a proposta desse show? Né? A proposta desse show em relação a essa questão de repertório. Eu e Márcio, a gente teve o prazer de 10 anos com ele, né? Então teve todo esse contato, todo esse feeling, né? Então, o que a gente fez foi exatamente o quê? Pegar um repertório que fazia com a gente desde 2000 até morrer, até quando ele morreu, praticamente, pegar exatamente esse repertório que a gente fazia, incluindo as músicas, essas músicas que eu falo que ele não aguentava mais. E usando, que era o quê? Ele não aguentava mais tocar o quê? Blues Motel, Blues da Noite. Então a gente incluiu. Lá no DVD, em 2007... Ele realmente, a gente fez muita força para ele incluir, ele conseguiu, assim, escutou a gente e a gente conseguiu gravar. Mas não era o bate-pronto dele, entendeu? Não era ele não gostava muito de tocar essas músicas mais. Mas o que a gente fez, o grande lance desse show é exatamente a gente respeitar os arranjos, as frases de guitarra todas as nuances que a gente viveu com ele durante todo esse tempo. Então, assim, cada detalhezinho ali, cara, de um riff, de uma coisa que foi criada quando a gente estava, quando ele levou, cada arranjo que ele mudou, porque o Celso gostava muito de mudar, ele fazia, cara, 10 arranjos diferentes para cada música dele. Então, assim, ele mudava sempre. Então, a gente tá... O grande diferencial desse show é esse. É a gente levar exatamente o Celso pro palco, não só no repertório, nas músicas, mas sim naquela coisa do DNA dele daquele tempo, daquela época que a gente viveu com ele, entendeu?
É, e aí ficou.
Não somos cover, né?
É, aí ficou um registro por causa disso fantástico, né?
É, a gente não é um trabalho de cover.
É, exatamente, não é cover, não tem nada a ver. É exatamente a experiência de uma convivência baseada no repertório que ele usava na época, que ele tocava na época, né? Que é um repertório muito parecido com o que ele fez na carreira dele toda, né? Isso não tem a menor dúvida. Mas ele, por exemplo, Mississippi é uma música que ele não tocava ao vivo nem a pau, entendeu? E a gente levou pro palco essa música e a gente descobriu por que ele também não gostava de tocar ela ao vivo, né? Algumas peculiaridades, porque é uma música que tem muitos elementos na gravação e ao vivo ele fazia geralmente de quarteto, então ficava faltando realmente alguns...
Pra reproduzir,
algumas... né? Pra reproduzir isso. E eu entendo hoje a gente tocando a música, a gente é engraçado que a gente toca também de quarteto e efetivamente a gente sente exatamente o que o Celso sentia, né? Então, e aí ficou muito claro pra gente, assim, pô, tá explicado que o Celso, de repente, optava por outras músicas, né?
Existem planos de vocês levarem esse show adiante? Eu quero dizer, salvo engano, vocês estiveram recentemente em Juiz de Fora, não foi isso?
Isso.
E a agenda daqui pra frente, como é que tá? Se vocês viessem a Friburgo, por exemplo, seria um negócio sensacional. Pensem nisso aí com carinho, por favor. Pô. Ajuda a gente então, aqui. Pô.
A gente tem total consciência de que esse trabalho é um trabalho que vem do coração, que é uma coisa que é realmente... a gente tem um carinho muito grande por esse trabalho. Claro que cada um de nós aqui, a gente tem seus trabalhos, sua carreira e tal. Mas, então, a gente tem total consciência de que esse trabalho é um trabalho que a gente tem... A gente gosta muito de fazer e a gente quer continuar a fazer. Né? Então, aqui tem o início... a gente, na verdade, a gente faz parte, eu e Márcio, a gente faz parte de um tributo oficial do Celso, né, que envolve o empresário do Celso, que trabalhou com ele até ele falecer e tal, Marcelo Peneiro. Mas esse show é um show diferente, porque é um show que eu coloquei, vamos dizer assim, a minha cara à frente. Eu falei, pô, a galera não tá muito afim de fazer... não tá muito afim de prosseguir com aquela estrutura maior, né? Então eu falei, cara, eu vou fazer o Gargamel toca Celso Blue Boy, né? Chamo o Márcio Ticrala, meu velho parceiro, meu querido amigo, irmão. E, cara, vamos convidar, que são os nossos convidados, exatamente, o Sérgio Nassif, o Rusney Serra, daqui de Petrópolis, e fazer esse show, cara, isso acontecer... e botar o bloco na rua, porque dependendo da gente, a gente vai estar sempre aí disposto a tocar e fazer esse show.
Muito legal, cara.
O Gargamel, você e o Márcio, cara, tiveram presentes no show do Celso, aquele de 2008, né, que deu origem a um álbum ao vivo e também ao único DVD oficial da carreira dele, né, com o título de Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll. Foi uma apresentação simplesmente apoteótica, né, eu estava presente lá, bastante peso, o som tava redondíssimo, o próprio Celso tava ainda inteiro, né, bem de saúde, no astral lá no alto. Vocês devem ter uma lembrança, imagino eu, maravilhosa, né, daquela noite mágica, com certeza, tá mais tratando de um registro histórico como foi aquele, né?
Cara, então, foi aquilo lá, tava aí em março, com certeza, a gente ficou lá. Agora, esse DVD, ele foi. A gente teve dois shows. Esse show no Circo, o Circo, às vezes eu me perco um pouquinho, se ele foi em 2007 ou 2008. Porque teve o lançamento do DVD no Canecão, que foi em 2008, se eu não me engano. Então eu acho que.
Verdade, logo depois.
Acho que foi em 2007 a gravação do DVD. Cara, esse show, cara, ele foi assim. É difícil falar tocar no Circo com o Celso. Como era tocar no Circo com o Celso, cara? Era uma coisa que realmente
A gente ficava arrepiado, né?
E aí a gente pode, cara, era um casamento, eu achava muito engraçado, eu falo isso até hoje. É, já vou falar do show, mas era uma coisa muito engraçada. O Celso, às vezes, né, para aproveitar a vinda dele para o Rio e tal, às vezes a gente tocava sexta num lugar lá longe, lá na barra e tal, e tocava no circo no sábado. Cara, muitas vezes a gente tocava num lugar lá no Recreio e tal, cara, não ficava muito cheio, sabe? Ficava bacana, mas não ficava lotadão e tal. Cara, chegava no circo, o negócio abarrotado, cara. Tinha essa convergência, né? Tinha essa questão, a casa do Celso, né? Essa coisa que acontecia. Então, realmente, e a gente sentiu isso quando a gente fez exatamente em 2019 o tributo no Circo Voador, né? A gente fez o tributo a Celso em 2019 no circo, e a gente sentiu exatamente essa vibração, que a obra do circo, que a obra do Celso, ele se conectava também, ou seja, não só ele, né, mas a obra dele com fãs. Então a gente conseguiu, cara, isso foi muito legal também em 2019, esse show que a gente fez com um tributo ao Circo Voador, depois a gente fez também no Rival, também foi ótimo, foi maravilhoso. Mas voltando nesse show aí, vou deixar o Márcio falar um pouquinho desse show aí de 2007, que é o DVD, né?
Pô, cara, esse show foi fantástico, né? Pegou a gente de surpresa. Até 2 dias antes, 3 dias antes, a gente não sabia que ia ser gravado um DVD. Lembra disso, Gato?
Lembro.
Então, aí a gente, né, pô, vai ter um show no circo, tal e tal, tava eu, Marcelinho da Costa, Gargamel, o Jefferson Gonçalves, tava sempre com a gente de participação, na maioria dos shows que a gente fazia, né, pelo país. Aí a gente vai passar o som, aí vem os papéis assim, do empresário junto com o sócio dele. Direito de imagem, ué, fica precisando disso, que é direito de imagem, tem que assinar, porque vai ser gravado. Gravado? Vocês não estão sabendo, não? Não, a gente não está sabendo de nada, ué, ninguém informou vocês. Engraçado.
Era surpresa.
Uma surpresa horas antes, assim, e a gente tinha uma coisa que o Celso também não curtia muito ensaiar. Né? A gente só ensaiava quando era um membro novo que ia tocar com a gente, tipo um tecladista, sei lá, alguma coisa importante que ia fazer, assim, ia somar no show, né? Uma participação importante e tal. Então, mas a gente vinha de uma boa sequência de shows. Né? Todo final de semana a gente tinha shows, viajava bastante, aí não precisava, né? A gente já sabia. Exatamente, o Celso ia pro lado esquerdo, dava 2 passos, assim, já sabia o que ia acontecer, era mais ou menos assim. Era linguagem de sinais ali. Aí, beleza, a gente terminou, vamos lá, contrato de imagem, vai ter um lançamento de um DVD e um CD. Caramba, o que é isso aí? Né, aquele burburinho, todo mundo comentando, caramba, é isso mesmo, então vai ser gravado hoje. Aí, do nada, começa a pintar um monte de equipamento, de palco, de técnico daquilo, disso, não sei mais o que, tal e tal. Aí, beleza, então, hoje. Parece que não pode acontecer nada de errado, né? Era uma coisa incrível, tá parecendo.
E o final da história foi esse DVD que, né, Márcio, que, na verdade, é o único registro oficial do Celso. E que representa, ele representa bem o que estava lá, ele tem energia, ele é quente, né? E como estava lá, foi incrível.
Não, e ele tem uma coisa, eu não sei se o Gargamel lembra, mas diz que esse DVD e o CD, ele foi bem elogiado na época pela revista Música e Tecnologia. Nem sei se existe mais essa revista, mas eles colocaram lá, fizeram um review. E elogiaram bastante, porque o áudio não teve tratamento nenhum. A gente não fez nada, nenhum cabelo. Ele foi gravado exatamente o que a gente tocou. Ele foi gravado e está aí o registro para quem quiser ouvir. Incrível.
Incrível. Não, é o que o Serginho falou, né? O som redondaço mesmo. Mas você citou aí o Marcelinho da Costa, né? Ele que foi o batera nesse show histórico aí do Circo Voador, e agora você, né, o Nassif, que tá pegando aí as baquetas nesse tributo, né, cara?
Pô, é uma honra pra mim, né, poder ocupar, esquentar esse banquinho também, né, do Marcelinho, meu amigo, e eu não tive muita relação com o Celso, não conheci pessoalmente, apesar de ter trabalhado com muitos amigos comuns, assim, tipo Roberto Lee, por exemplo, um cara que eu fiz muitos projetos, que era um dos amores do Celso na vida, assim, né? Eles ficaram sem se falar um tempo, depois reataram, é uma história bem bacana dos dois. Enfim, Ronaldo Jones, o artista do Sangue da Cidade, foi o cara que estudou com o Celso, eles sempre falaram dele e tal. Mas é como o Gabriel falou, é um show muito quente. Então eu tô very excited fazer esse show dele.
Sensacional.
Eu deixo o meu registro aqui, cara. Eu tenho 53 anos e, assim, o artista nacional que eu disparado mais vi show, aliás, nacional não, né? É de todos os artistas, o que eu mais vi show foi o Celso Cruz Boy. Eu perdi a conta de quantos shows eu vi no Circo Voador, que, porra, na década de 80, então. E o primeiro que eu me lembro de ter visto, eu não lembro o ano, eu acho que foi 84, um show no Parque Lares, logo no começo de carreira, acho que era o lançamento do Som na Guitarra. Enfim, eu conheço muita gente que fala a mesma coisa. O artista que mais viu foi o Celso Blues Boy, e o local era sempre o Circo Voador. Realmente era uma conexão mágica.
Serginho, isso foi você e o Reinaldo, né? Acho que foi o número um do Celso, né? Aquele grandão, o loiro, que estava em todos os shows. Até no tributo estava lá.
Sim.
Com a comida do Vasco,
ele estava aí, adorava.
Ele estava aí, né?
Vascaíno!
Vai ver, não era nem vascaíno, ele estava só puxando o saco do Celso.
O Celso, na verdade, é recordista de shows até hoje no Circo Voador, né?
Sensacional.
Até hoje.
Ah, vai ser.
Já morreu um tempão.
Vai ser difícil alguém barrar isso aí, né?
Ninguém vai bater.
Não. Bom, 4 anos depois aí dessa apresentação no circo, né? O Celso, infelizmente, veio a falecer. Isso aconteceu mais especificamente em agosto de 2012, né? Vítima lá de um câncer na laringe, sendo que o que consta, né, é que o músico, ao receber o diagnóstico, não fez praticamente nenhum esforço para se tratar, né? Também não quis largar lá os vícios que acabaram contribuindo com a doença, né? Continuou a beber muito e a fumar também bastante, por exemplo. Mas no próximo bloco nós vamos então prestar aqui um tributo àquela apresentação espetacular aí de 2007 no circo, que rendeu então um CD e um DVD ao vivo. Vamos detonar 3 faixas desse show, né? 11 horas da manhã, Casa da Luz Vermelha e Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll, sendo que, por curiosidade, essas duas últimas aí que eu mencionei, salvo engano, são inéditas, né? Quero dizer, são faixas exclusivas desse registro ao vivo, né, Márcio, Gargamel e Nazir?
Okay.
Pois é, Casa da Luz Vermelha e Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll não consta de nenhum outro segredo da discografia dele, não é isso?
Sim, a Casa da Luz Vermelha pode ser que tenha um acústico, o Márcio de repente vai lembrar, mas oficialmente, realmente, essas duas músicas são do DVD.
Ah, muito legal. E dois musicões, né, cara?
Tem isso. Sim, boa. Ele adorava essa Casa da Luz Vermelha, adorava.
Ah, sensacional.
Maravilha. Bom, vamos lá então botar mais essa sonzeira pra rodar por aqui. Meus caros Márcio, Gargamel e Sérgio, o negócio é o seguinte: a gente tem uma tradição aqui no Rock Flow, todo convidado que aparece por aqui precisa apresentar pelo menos um dos blocos aqui para os ouvintes. Então, como hoje temos 3 convidados de uma vez, a gente vai pedir para cada um de vocês apresentar uma sequência diferente. Tá falado? Começando agora então com o Márcio. Vamos lá, Márcio, chama aí para a galera.
Boa tarde, sou o Márcio Chicrala. Nesse bloco vocês vão ouvir 11 horas da manhã, Casa da Luz Vermelha e Quem Foi Que Falou Que Acabou o Rock and Roll. Abraço aí!
da manhã. Eu abro a porta. Do seu apartamento. Eu vou te deixar. Não queria que fosse assim. Você me fez sofrer. Onze horas da manhã. Está chovendo na rua. E o meu coração está querendo te ver. Não queria que fosse assim. Você me fez sofrer. Está chovendo. E o meu coração está querendo te ver. Não queria que fosse assim. Você me fez sofrer. Está chovendo.
Está chovendo. Está chovendo.
Oh, na rua. E o meu coração está querendo te ver. A solidão não é mais. Mas não volto atrás. Não, 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 não. We'll be right back.
maldito.
Na casa da luz vermelha só tem dor e solidão. Vejo tantas almas tristes e mesmo assim estão sorrindo pra mim. Cartão esquecido que a sorte abandonou. Quem chega aqui está perdido, sem abrigo e sem amor. Mas nem conseguem entender que nessa beira de estrada é um jeito triste de viver. Na sala cheia de fumaça ninguém vê que estou chorando por você. Chorando por você. Por você. A sorte abandonou. Quem chega aqui está perdido, sem abrigo e sem amor. Mas nem conseguem perceber que na casa da luz vermelha só tem dor e solidão. Vejo tantas almas tristes e mesmo assim estão sorrindo pra mim. Nessa beira de estrada é um jeito triste de viver. Na sala cheia de fumaça ninguém vê que estou chorando por você. Chorando por você. Por você.
Ok. Dinossauro que anda é que faz o chão tremer. A guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Aprenda a tocar essa coisa e pare de filosofar. Pois tem maluco pra tudo, quem deixa pode publicar.
Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou? Como se fala besteira em quantidade industrial? Parece que as coisas vão indo, mas pra onde eu não sei afinal. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou? Faz o som tremer. Se a guitarra tivesse dente, ela ia te morder. Pegue sua limusine e vá passear por aí. E se quiser companhia, me chama que eu não vou. Quero ouvir. Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Quem foi que falou que acabou o rock and roll? Só você!
Hora de mandarmos aqui um breve resumo, né, da trajetória musical do nosso homenageado aqui de hoje, o grande Celso Blues Boy, que começou a tocar profissionalmente ainda na década de 70, né, acompanhando Raul Seixas e também a dupla Sai Guarabira. Formou a Legião Estrangeira em 76, pouco mais tarde participou da formação de duas outras bandas cariocas, né, a Magia Branca e a Aero Blues. Logo depois, resolve investir então numa carreira solo, adotando aí o nome artístico de Celso Blues Boy como um tributo, né, ao seu grande ídolo, B.B. King, né? Para quem não sabe, o B.B. lá do B.B. King é justamente Blues Boy King, né, sendo que passou a ser mais conhecido, na verdade, a partir do momento em que o Celso enviou uma fita demo, né, lá para então, grande novidade no Dial, né, uma rádio que tocava rock, que era a Fluminense FM. Maldita, o material que estava lá na fita demo entrou na programação da rádio e instantaneamente, né, foi um grande sucesso aí, a ponto, né, de rapidamente ele gravar o seu primeiro LP já em 1984, o Som da Guitarra, que a gente comentou aí há pouco, né, uma estreia espetacular. O álbum já contava com um monte de hits, né, com várias faixas aí que o acompanhariam durante toda a carreira. No total foram dois singles, né? Antes ainda desse álbum ele lançou dois singles, 10 álbuns de estúdio, já incluindo um deles póstumo, né? O Quando um Bluseiro Se Vai, que saiu agora em 2020, e mais 3 álbuns ao vivo. Eu estou incluindo aí o CD acústico, né? Que o Gargamel citou há pouco, que foi lançado também após a morte de Celso em 2015, isso sem falar no já mencionado também DVD, né? Com um show lá do Circo Voador, de 2007. Celso Blues Boy foi um dos primeiros a compor e a cantar blues e blues rock em português, explorando ao máximo lá o potencial como guitarrista também, tendo influenciado muitíssimo, né, o surgimento de outras diversas bandas nacionais do gênero, né? Ele aprendeu a tocar guitarra na adolescência, né, vindo aí de uma família musical, né? A irmã do Celso era pianista e ele tinha muitos tios que eram aficionado lá, colecionador de álbuns de rock e de blues, isso acabou influenciando muito no gosto musical dele. Em resumo, enfim, um cantor, compositor, músico virtuoso aí, escreveu uma trajetória única, né? Juntou lá o som negro americano, as nossas brasilidades, digamos assim, né, pessoal? Usando para isso a boa e velha língua portuguesa. Aliás, uma pergunta, né? Vocês três não acham que o Celso é pouco lembrado hoje no Brasil pela mídia em geral, pelo tanto que ele fez aí, pelo tanto que ele produziu, deveria ser bem mais reverenciado, né?
Concordo plenamente com você, Gustavo. E eu queria ressaltar uma coisa, que é sobre o lado do Celso letrista. A gente citou aí a Casa da Luz Vermelha, e eu posso falar, por exemplo, Por um Monte de Cerveja, entre outras canções. Você prestar atenção na letra, é muito, muito bem colocada, muito, muito bem. Então ele é um cara um super talentoso e completo, assim, né? Sabemos que ele não gostava de cantar, ele não gostava de cantar, mas quando cantava também era um bluesman perfeito, com aquela voz rasgada e sempre afinando, né? Sempre afinado. Mas esse lado de letrista dele é uma coisa que eu tive contato agora dessa obra e fiquei muito impressionado.
É bem lembrado, cara. É verdade.
E na verdade, isso é uma coisa que eu escuto muito, né? Assim, a gente acaba escutando muito, porque eu não só nesse trabalho, é claro, né? Porque é um tributo, mas no meu trabalho também, que eu faço onde eu toco clube, eu toco outras coisas, eu sempre toco Celso. E as pessoas, onde eu toco, já começam, né, sempre pedem que eu toque Celso. E o comentário geral é exatamente esse. Né? Como é que realmente o Celso não teve um espaço, uma coisa realmente maior, né? Tendo uma obra e um talento, cara, realmente, assim, se a gente for parar para ver o Celso tocando guitarra, perante a galera do Rock Brasil, né, assim, com as devidas ressalvas, assim, em relação a alguns guitarristas bons que a gente tem e tal, mas, cara, é impressionante, assim, a diferença do Celso, né, e o jeito que ele compõe também, então, é muito acima da média. Então, eu entendo, sim, cara, entendo que poderia ter muito mais espaço.
Sem dúvida nenhuma, um cara subestimado.
É por aí, é isso mesmo.
Gustavo comentou aí sobre essa fitinha demo, né, que o Celso entregou lá no início na Fluminense, um fato que acabou sendo fundamental para que ele rapidamente fizesse sucesso, né? E eu aproveito para perguntar para vocês, o Márcio, o Sérgio Gargamel, se vocês assistiram ao filme, né? Teve recentemente em cartaz, contando a história justamente do surgimento da rádio, né, da Maldita, Aliás, a música mais famosa do próprio Celso é que dá nome ao filme, né? Aumenta, que é Rock and Roll. E tá aí, já tá disponível, né? Agora já tá no YouTube, tá na Globoplay. É, enfim, vocês conseguiram assistir nos cinemas ou no streaming ou não?
Cara, não consegui assistir ainda. É, eu também não consegui.
Eu também não.
Tô louco pra
assistir. Também não assisti.
Mas é, eu acho que assim, dá um spoiler pra gente aí do que rolou lá em relação ao movimento. Eu vi sobre e tal, mas não. Fala um pouquinho aí pra gente.
É, eu vou aproveitar para abrir um parênteses aqui, né, para comentar uma das cenas do filme, né, que retrata o que aconteceu, né, lá com o Rock in Rio, da Fluminense FM, ter sido a emissora que deu a dica pro Roberto Medina, passando lá as bandas, etc e tal, e a gente sempre comenta, né, com o Serginho, a gente sempre conversa sobre isso, do absurdo que foi o Celso Blues Boy ter ficado de fora daquele primeiro Rock in Rio, né? Imaginem o que seria aquele público imenso cantando junto lá, aumenta que isso aí é rock and roll. Foi um baita furo do Roberto Medina, né? Seria uma loucura, né, mesmo?
É, e colocou na Elba Ramalho, né? Olha isso, foi a Ramalho da primeira
edição, lembra? É verdade. Mas não reclama não que tá piorando, cara.
É verdade,
a gente tá aqui. Mas o filme foi sensacional. Tá no streaming aí, tá até no YouTube. É, daquela versão paga, né? De aluguel. Pô, é sensacional, legal, cara.
Vou assistir esse filme antes.
Eu ia perguntar isso. Sobre o Celso, se ele teve um espaço legal nesse filme, como é que foi?
Tem sim. Vale, eu não vou dar spoiler maior, mas com certeza tem uma homenagem muito bacana pra ele.
Que legal, que ótimo.
Não, spoiler só pra gente, né? Todo mundo já assistiu.
Bom, mas voltando aqui à nossa programação musical, no próximo bloco teremos três faixas que são de três momentos diferentes da carreira do nosso Celso, sendo a primeira delas Tempos Difíceis, um musicão, né, que fez parte originalmente do Som na Guitarra, né, o álbum estreia de 84, mas a versão que a gente vai apresentar por aqui foi regravada em 1996 durante o projeto Indiana Blues, né, que foi um trabalho que teve a participação do próprio B.B. King, né, numa faixa, né, a Mississippi, sendo que depois aí dessa parceria o Celso acabou fazendo amizade com o ídolo, né. Eu aproveito esse gancho para saber de vocês três, quais são os ídolos de vocês, né, qual é a praia sonora preferida de cada um, é o blues, é o rock and roll, ou tem outros estilos que vocês curtem também? Diga aí.
Então, vou falar por mim, né?
Eu sou do som do rock and roll. Mas fala aí, filho.
Então, a escola eu parecida com a do Márcio.
Eu sou do rock também. Eu sou rock total. Mas, cara, eu, assim, sempre, como guitarrista, eu acho que eu tenho uma base de blues muito grande, né? Porque acaba que a gente, como guitarrista de rock, a gente precisa ter, né, o rock e o blues são a mesma família, né, bicho? Então, a gente precisa efetivamente escutar muito disso tudo. Então, meu pai, por exemplo, foi um amigo... Meu pai tá vivo. Meu pai fez uma amizade com o Celso, por exemplo, em 1974, 75, foi quando eu nasci. Então... E ele, quando eu tinha um ano de idade, ele ensaiava na minha casa, no andar de cima. A minha história com o Celso é muito, muito maior do que simplesmente eu toquei com ele durante 10 anos. Ela é um papo para um outro programa. Mas a minha história com ele é muito legal, muito bacana. E aí, aquilo, com o meu pai, eu escutei todo mundo, né? Escutei B.B. King, na época, inclusive, que era... Que era realmente quando o Celso era mais fã do B.B. King, né? B.B. King tocando muita guitarra daquele jeito, né? Ele mais novo, menos pesado e tal. Então, assim, eu realmente passei por muitas... por conta do meu pai, né? Essa conexão com o Celso também. Cara, o blues realmente está encruado no meu DNA, vamos dizer assim.
É engraçado o Gargamel mencionar o pai dele, mas o pai dele é um dos ídolos que eu tenho. Até hoje eu devo muito a ele, eu conheci muita, muita coisa, muita variedade de música, assim, através do Rony, né? Ronaldo, né? Rony Kidd. como é chamado. E deu mais, assim, aprendi muita coisa, eu bebi muito, bastante, tanto com o Gadamel, que tinha amigo há mais de 30 anos de parceria e tal, e o pai sempre presente com a gente. A gente também tem um trabalho com o pai dele, né, que está hoje, é, de country music. E gostei muito, assim, um trabalho bem legal, e para mim, assim, é, a minha personalidade musical deu muito a esse convívio que eu tive com ele.
Inclusive o Rony deu uma canja na live de fora.
Eu, o Rony Kid, meu pai deu live de fora e também deu uma canja lá no Circo Voador em 2019, quando a gente fez o tributo lá também. E meu pai era muito amigo do Celso e, graças a Deus, eles ficaram um tempo sem se ver e tal. E quando eu voltei a tocar com o Celso, eu comecei a tocar com o Celso nos anos 2000 ali, eles se reconectaram e, pô, viram bastante, lembraram da época dos anos 70, e foi muito legal, foi muito bacana.
É, Juiz de Fora que é uma cidade rock and roll, né? Tem público pra rock pra caramba lá, né, cara?
Tem. Cara, a minha galera gosta de rock.
Né? É, isso é histórico. Tem até o nosso fã número 1, né, Serginho, que é lá de Juiz de Fora, o Diogo Lago de Melo, que tá sempre mandando mensagem pra gente, escuta todos os programas, comenta e tal. É lá de Juiz de Fora. Galera lá curte.
É verdade, eu lembro que o Mofra sempre me falava disso. Sempre me falava que Juiz de Fora tem uma atração rock and roll, até mais do que o Rio de Janeiro. Ele começou a carreira dele por lá também. E sempre me falava de Juiz de Fora. Impressionante.
É, Juiz de Fora. Verdade, a gente dividia muito o palco por ele.
É, Juiz de Fora tem um grande cara lá, que é o Marcelão. Esse cara defendeu muito o cultural e tal, e hoje está com a Versus, né, que é o lugar onde a gente tocou. E o Marcelão é um dos responsáveis, cara, por Juiz de Fora ter essa história com rock também, blues e tal, porque o Marcelão sempre defendeu muito essa bandeira lá, entendeu? Então, realmente, agradecimento aí pro Marcelão por manter vivo isso aí.
Beleza. Bom, fazendo companhia aí a tempos difíceis, né? As duas outras faixas dessa sequência serão Fumando na Escuridão, mais uma regravação que o Celso fez dessa faixa, né, que faz parte então do Nuvens Negras Choram, álbum de 1998, sendo que teremos ainda uma raridade aqui, né? Que é uma faixa dele cantada em inglês, né? Pois é, trata-se da Woke Up This Morning, pescada do único trabalho em que o Celso arriscou gravar todas as músicas em inglês. Isso foi em 1988 e o álbum se chama Blues Forever. São várias versões aí de clássicos absolutos, né, do blues norte-americano. Enfim, com um detalhe que, além desse álbum ser uma raridade para se achar hoje em dia, né, em mídia física, né, eu não sei se é verdade, dizem, né, talvez vocês possam confirmar. Dizem que o próprio Celso não curtiu muito o resultado final desse álbum. É isso mesmo?
O Celso falava
técnicos e tal, alguma coisa assim.
O Celso falava desse disco, mas ele não falava com muito brilho, não. Realmente não era uma coisa que ele tinha muito, muito orgulho, assim. Ele adorava fazer as versões das músicas, mudar um pouquinho e tal. Agora... E esse disco, lembro que a gente escutou esse disco quando a gente foi passar, acho que o Natal com ele e tal, a gente escutou o disco inteiro com ele lá e tal.
É verdade, que Natal.
Lembra disso? É. E aí,
foi demais.
Foi bom demais. E aí, ele realmente, assim, ele era um cara que ele era fã dele mesmo, né? mas efetivamente não era um disco que ele falava muito, não.
Muito bem, bom, vamos lá então jogar mais Celso Busboi aqui pro pessoal. Gagamel, meu camarada, agora é tua vez aí de apresentar o próximo bloco, pode ser?
Claro, pô, lógico. Fala, galera, aqui é Gagamel. Próximo bloco, a gente vai ter Tempos Difíceis, do Indiana Blues, Fumando na Escuridão, Nuvens Negras Choram, e Woke Up This Morning, do Blue Forever. Vamos nessa.
Passou, mas estamos na mesma estrada. Escuto promessas, mentiras que não dão em nada. E eles dizem que tudo ainda
da guitarra e começo a tocar. Porque chorar não vale mais a pena. Porque chorar não vale mais a pena. Porque chorar não vale mais a pena.
Agora tenho que esperar. ficam pra trás. Eu continuo fumando na escuridão. É trem. É trem. É trem.
Bom demais, o melhor podcast pra mim.
This morning, yes, my baby wants to come. Oh, got this morning, my baby wants to come. I feel so bad, shit, I am all alone. Ain't got nobody to stay home. My baby, she's gone. I'm hitting misery. Well, 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 baby, I'm all alone. Oh, baby, I'm all alone. Ain't had no loving since my baby's been. My baby's been gone. Woke up this morning, my baby was gone. Woke up this morning, my baby was gone. And I feel so bad, I am all alone.
Bom, minha gente, essa é a edição especial aqui do Rock Flu, em homenagem a um dos maiores ídolos aqui do programa, né? O grande blueseiro e roqueiro Celso Blues Boy, de tão saudosa memória. Vamos receber aqui hoje por aqui os três músicos, que no dia 17 de julho, quarta-feira, vão estar se apresentando no Blue Note aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, justamente fazendo um tributo à eterna obra aí do mestre Celso. Eu tô falando do Gargamel, guitarrista e cantor, né? Do Márcio Cicrala, baixista, e do Sérgio Nassif, baterista. A gente queria então que vocês falassem um pouquinho sobre a carreira solo de vocês, né? Como é que vocês começaram nessa carreira de músico, o que, que vocês têm feito aí através dos anos, dos projetos que vocês estão participando atualmente.
Ah, bacana. Bom, vamos lá. Contar brevemente aqui, porque a história é longa. Mas eu e Márcio, a gente tem um início ali muito, muito parecido, né? Imagina, vou falar um pouquinho nisso ali, porque a nossa carreira ela acabou muito, muito próxima uma da outra, né? Mas enfim, eu comecei com a banda Angel Heart, né? Que o Márcio até fez parte depois do Broken Heart que teve e tal. E depois, cara, comecei a tocar com meu pai na noite direto, né? Então, meu pai tinha uma banda chamada. Na época ainda era uma banda chamada Giribanda, em homenagem a Giribarco, que tocava muito lá todo o verão. E logo depois eu comecei a tocar com ele, em barzinho e tal. E ele tinha uma banda de música country também, que era a banda Renegados. E a história começou por aí. E aí foi a minha faculdade, né, cara? Foi aí que foi na noite que eu comecei realmente a aprender tudo, eu realmente exercer a coisa realmente de um jeito mais profissional, né? E uma escola também. E aí, entre outros trabalhos, a gente fez uma outra banda chamada 3LP, que inclusive a gente entrou também a gente abriu o show do Celso no Circo Voador. Eu tive uma banda chamada Super Rock também, que ganhou o Garagem do Faustão, na época um programa que tinha dentro do Faustão e tal. E aí foi até quando eu comecei a acompanhar, na verdade, o Celso em 2000. Né? Fiquei até quase final de 2009, e em 2004 eu entrei também para acompanhar a Dani Carlos, uma cantora que fazia releituras, né, acústicas de clássicos do rock, assim, né, do rock e do pop. E aí, cara, depois disso montei o meu trabalho, eu tenho o meu trio, e em breve com certeza vamos ter aí o trabalho autoral desse meu trio aí. É basicamente isso, rapidamente.
Maneiro, cara. E você, Márcio? Eu de você, cara, deixa eu só fazer aqui um preâmbulo, né? Eu te conhecia, cara, você atuando num outro projeto seu, né? Lá com o Gus Monsanto, vocês estavam fazendo um tributo aí ao Van Halen, né? Nosso popular Van Halen aí. Fizeram um showzaço aqui em Friburgo, isso tem uns meses aí. Foi ali que a gente se conheceu, né, cara? Acabou surgindo a ideia desse lance aqui do Celso, né, e coisa e tal. Mas, enfim, pelo menos no seu caso aí, eu já te conheço de outro projeto, né, cara?
É verdade. Então, o Gus Monsanto, ele fundou o Angel Heart junto com o Gargamel também, né? E na época, né, que eles fundaram, eles gravaram o primeiro disco, eles me chamaram para fazer o show de lançamento do disco. Onde eu conheci o Gargamel e tal, conheci todo mundo, e na verdade, naquela época, eu estava até pensando em desistir de ir para frente como músico, né? Isso é uma carreira muito ingrata, para você ver. Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir articular, né? De ganhar dinheiro na noite, de, né, conhecer pessoas, de você ter uma galera ali para poder articular as coisas, né, para poder vingar e vencer no amor. Aí, graças a Deus, conheci o Gustavo, conheci o Gargamel, que é meu amigo há mais de 30 anos, e a gente está junto até hoje, né, as bandas que ele mencionou aí, né, me apresentou o pai dele, para mim, é um dos ícones, um dos meus ídolos que eu tenho em vida, né, e além disso, né, que o Gargamel falou, eu toquei também vários anos, toca até hoje, deve ter até um durante, um Toca Raul, eu toco com o Rick Ferreira, já tem quase uns 15 anos que eu toco com ele, É, ele foi guitarrista que foi o braço direito do Raul Peixes, gravou todos os álbuns. E tem até uma história bacana aqui no palco, quem ainda não viu ele contar a história, né? Então eu participo da banda dele, ele vai contando a história de, a partir de cada música, é mais ou menos também o que a gente faz com o Celso e tal.
E através do Rick Ferreira, eu vim pintar na banda do Robertinho de Recife. Né? Eu vim tocar com ele em 2016. E o Nassif já é um amigo meu de muitos anos. Eu conheci o Nassif novinho, com 20 e poucos anos, assim, na noite. A gente foi fazer um show, assim, chamaram a gente, né? Tipo assim, eu não conhecia ele ainda. Então, aí era um baile pra fazer. Quando eu vi lá, tava um baterista lá, era o Sérgio Nassif. E a gente ficou amigo, perdemos um contato, viramos amigos, né? A gente perdeu o contato durante um tempo e acabamos nos reencontrando no Robertinho de Recife. E no Robertinho de Recife, eu e o mesmo Nassif, a gente começou a fazer, participar de alguns projetos do Robertinho, né? Ele sempre gravou muito, e através disso a gente conheceu um guitarrista americano chamado Jesse Robinson. Ele foi membro da banda do B.B. King. Isso é interessante.
Maneiro, hein, cara?
O Jesse Robinson, ele era guitarrista da banda do B.B. King. E quando o B.B. King veio a falecer, ele ficou no lugar. Ele meio que assumiu a banda, né, a big band dele, como cantor também, né, e guitarrista. E o Robertinho conheceu no Mississippi. Viajou, foi para os Estados Unidos e tal, e acabou conhecendo o Jesse Robinson, produziu o único disco de carreira dele, um disco autoral. E quando o Jesse Robinson veio ao Brasil, é a gente que faz, eu e Nassif somos os músicos que acompanham ele, né? E através disso foi uma coisa bem legal, assim, que a gente fez alguns shows importantes aqui no Brasil, né, na estadia dele aqui. Foi uma coisa bacana de estar sempre junto, né? A carreira, assim, como é que ela vai se encontrando. Hoje em dia, você vê, né? 30 anos eu tocando com Gargamel, aí o Sérgio Nassif sempre andando ali, acabou que até no trio do Gargamel o Nassif faz de vez em quando, eu também faço, e a gente está sempre junto, né? A gente em outros projetos também, e foi tudo meio que ligado pelo Gus Monsanto já há muito tempo, há mais de 30 anos também, né, que eu conheci ele junto com o Gargamel, que nem eu tinha falado, e vão surgindo, né, os projetos e tal. O projeto de Van Halen, o projeto de Guns N' Roses com Skid Row, que também é com o Gus Monsanto, e a gente vai montando esses projetos, e a gente está sempre mais ou menos a mesma pessoa, né? Estamos juntos há muito tempo.
Muito legal, cara.
É, muito legal isso, né? E mais ou menos isso. Eu cheguei também, eu e Nassif, a gente chegou logo pós pandemia, a gente chegou a fazer um trabalho com o Vitor Biglione também. Isso é interessantíssimo, né? Eu cheguei a fazer uns 4, 5 shows com o Vitor, o Nassif também.
E tocando blues, Márcio?
Tocando um repertório diferente do Vitor, né? Porque o Vitor tem um trabalho. Ele tá fabuloso, né? E ele tem vários projetos também. E um dos trabalhos dele é um trabalho instrumental de rock, né? Que ele fazia meio temático, era movies, né? Um projeto com músicas de rock que foram pro cinema e músicas do Woodstock também. E tudo assim, ele cantava algumas coisas ali, mas é mais instrumental. Onde a gente revezava os solos e tal, tinha solo de bateria, solo de baixo, né?
Uhum.
Que o Vitor adora fazer, e solo de guitarra, muito solo de guitarra. Então, a gente chegou a fazer esse tipo de projeto, instrumental de rock e tal. E volta e meia, né, ele chega, tá precisando, ele chega e dá uma ligada pra mim, dá uma ligada pro Nassif, onde outros músicos também não podem, e a gente vai se reencontrando, a gente vai. Meio que ramificando, né? Junto com um pessoal também diferente. O Vitor tem uma história mais instrumental, jazzística, né? E a gente é mais roqueiro, então. Mas mesmo assim a gente vai se entendendo nesse universo e vai podendo amplificar isso, né? Isso é bem bacana.
Muito legal, muito legal. Agora ficou faltando só você, né, o Nassif? O Márcio já deu uma geral aí na carreira dele, mas na sua também, né, cara? Vê o que, que sobrou aí pra tu falar, meu irmão.
É, na verdade, eu tô lembrando aqui de um grande amigo meu, que o Márcio também deve conhecer, que é o baixista Alexandre Cavallo, que é um grande músico, e ele, a gente tava conversando a respeito dessa coisa, por que você começou, por que você resolveu enfrentar essa carreira e tal, e o Cavallo virou pra mim e falou assim, cara, meu sonho era ser um cara tipo Arthur Maia, assim. Quando eu vi o Arthur Maia, que é um baixista falecido, tocando, aí foi maravilhoso, aquilo me despertou pra música, etc e tal. Aí eu liguei pra ele e falei, cara, eu nunca quis ser um sideman, na verdade. O meu sonho sempre foi ter uma banda. Então o que me despertou pra música foi o show do Kiss, em 1983, no Maracanã. Inclusive o Erva Doce abriu esse show. Eu era muito molequinho e não cheguei a ir ao show, mas assisti pela televisão, foi transmitido ao vivo na Globo e tal. E aquilo ali, cara, quando eu vi aquele clipe dos caras, aquela maluquice meio maquiado e aquele som pesadão de bateria, sabe? Aquilo ali me despertou. E aí eu comecei a me interessar e tal, até chegar ao ponto de ganhar uma bateria. E de lá pra cá, eu tentei muitas bandas, né? Foram tantas bandas, tantos projetos autorais e bandas e etc. E, paralelamente a isso, iam pintando os trabalhos de sideman, no caso, né? E essa coisa do sideman acabou se formando na minha vida, os portais e as bandas no meu pra frente. Eu cheguei a trabalhar com algumas bandas dos anos 80 também, tipo Dr. Silvano e Companhia, tipo o Zero, que era uma banda de São Paulo, o Grafite também, enfim. E de lá pra cá, bicho, eu fui pegando os trabalhos do Sideman e tô aí até hoje, né? Já trabalhei com muita gente bacana, tipo Erasmo Carlos, fiquei 9 anos na banda do Erasmo, trabalhei com Sidney Magal, Zé Ramalho, Amelinha, assim, muita gente. Toquei também com um breve período com o Vini do Mestre Cadeira, super amigo meu, assim, das antigas, tive o prazer de trabalhar com ele.
Boa, maneiro, hein, cara.
E o Márcio já deve ter dado o spoiler aí sobre outros trabalhos que a gente fez junto. O Márcio é meu amigo de adolescência, assim, desde os 18 anos a gente se conhece. E trabalhamos juntos em diversas coisas bacanas, tipo o Robertinho de Recife, e mais posteriormente o trabalho com o Zé Ramalho e Robertinho, gravamos o disco antes da pandemia. Pós-pandemia teve o Vitor Biglione. Em 2018 teve o Jack Robinson, da banda do B.B. King, que veio fazer a turnê dele no Brasil, e nós fomos a banda de apoio dele aqui no Brasil. Foi uma experiência única, assim, uma coisa que eu vou levar para a vida inteira. Inclusive quando ele falou, bicho, vocês tocam blues melhor do que os meus amigos do Mississippi. Aí, bicho, eu tive que ajoelhar, né?
Aí é demais, né?
É boa. Isso é o tipo de elogio que a gente deve levar pra casa.
Claro, pô.
E aí, pô, falei pra cacete, hein? Que carreira
nada,
é
essa? Nada, pô. Você falou do Kiss aí, né? Em 83, aquele show foi um divisor de águas, realmente.
Foi pra muita gente, águas, né? Inclusive na minha vida, na minha vida de criança.
Com certeza.
Na minha também.
Não, é impressionante como aquilo marcou, né, cara? O Rock in Rio também, logo depois, enfim. E aí, a gente vem de lá pra cá, né?
Depois, aquilo tudo foi se formando na nossa frente e a gente viu um caminho sem volta, que foi a música.
Exatamente. Beleza, bom, no quarto e último bloco aqui de hoje, né, teremos mais duas regravações, vão rolar Marginal, numa versão que consta do Vagabundo Errante, né, o álbum de 1999, a faixa original saiu no segundo álbum do Celso, né, o Marginal Blue, de 86, contou até com a participação especial do Cazuza, diga-se de passagem, né, E teremos também Brilho da Noite, né? Faixa que não poderia ficar de fora aí, a versão que vai ser detonada pertence ao Nuvens Negras Choram, álbum de 98. Porém, a primeira versão dessa música, que aliás saiu como um single, né? Tocou horrores lá na Fluminense FM, por exemplo. E além do single, ela esteve presente também na coletânea, né? Rock Voador, isso lá atrás, em 1982. Ou seja, em data anterior até o lançamento do primeiro álbum do Celso, né? Vocês três ainda se lembram aí desse LP do Rock Voador? Ou vocês não eram nascidos nessa época ainda, pô?
Bicho, eu já era nascido, obviamente. E eu lembro, sim, porque eu era parceiro de composição do falecido Ronaldo Jones, que é o baixista do Sangue da Cidade. Uma das principais bandas dos anos 80, que deu, inclusive inspirou o Barão Vermelho, entre outras. E o Ronaldo Jones, tinha esse vinil em casa, né, uma das relíquias lá que ele guardava. E a gente escutou ele várias vezes na minha picape. Eu lembro muito desse disco, sim. Isso aí foi muito marcante também para mim.
A gente aqui é muito fã de Sangue da Cidade, cara, mas muito mesmo. Já tivemos o prazer de gravar aqui, tanto com o de Castro, quanto com o Sérgio, com o Vide, que até se tornou amigo particular nosso. Sangue da Cidade era sensacional, muito, né? Pena não ter gravado, não ter registrado um LP, né?
Exatamente, Vocês tiveram problemas internos lá e acabou implodindo a banda, né? Mas eu sou muito amigo deles também, de todos, e participei, obviamente, do Sangue da Cidade. Quando eles retornaram para fazer a festa Flock, em 2006, e aí eles estavam sem batera e eu acabei pegando, né?
Que maneiro, hein, cara?
Você é o batera
até 2010.
Que legal, não sabia. Muito bacana.
Sensacional.
Tinha esquecido de mencionar no currículo aí. muita gente que eu falei aí. Peço desculpas a todos, mas todos foram importantes. Cada degrauzinho é importante, né, pra gente chegar onde a gente está hoje.
Ah, com certeza.
Né? Esse disco do Rock, eu tenho um CD, cara, muito doido, que não sei nem como é que foi parar aqui, mas foi uma época muito... Eu era muito moleque, logicamente, né? Enfim, eu tinha 7 anos de idade. Não era, mas assim, eu lembro que meu pai falava que isso aí foi uma época muito emblemática, né, cara? Uma época que realmente muitas bandas ali,
o movimento estava se formando, né?
Sensacional, essa lembrança aí do Rock Voador, isso é um LP lançado na época pela Warner, em 1982, apresentando para o grande público 6 novidades do cenário do pop rock do Brasil. O disco foi produzido em parceria promocional com o Circo Voador e com a própria Fluminense FM, né? Tínhamos então, além do Celso e de Abelha, na época eram os Abóboras Selvagens, né? Maurício Melo e Companhia Mágica, mais a cantora Luviana, um grande Sangue da Cidade que a gente falou, né? Que momento mágico foi aquele, né, Márcio? Sérgio e Gargamel, várias bandas surgiram, com a Rádio Rock bombando. Quanta diferença para esse momento que a gente...
Não, é impressionante, cara. Impressionante.
É verdade.
Eu tenho um podcast, né, chamado GargaCast, que eu falo exatamente, cara, desse CD aí, desse disco aí, que na verdade eu tenho CD, mas na verdade foi um LP, né? Eu falo exatamente desse momento aí, cara, muito legal.
Maneiro.
Verdade.
Beleza. Fazendo companhia aí a Marginal e Brilho da Noite, teremos um clássico tardio, digamos assim, né, do repertório do nosso Celso Blues Boy. Eu tô falando de Por um Monte de Cerveja, né, faixa título do álbum que é homônimo, né, de 2011, que teve lá a participação dos Detonautas, inclusive. Enfim, quem escutar o álbum inteiro, né, prestando atenção nas letras, vai perceber que foi uma espécie já de despedida do Celso, né, ele não mudaria os seus hábitos ali, como a gente até já comentou, mesmo sabendo da doença que avançava, né? Ele mesmo dizia lá, quero viver 100 anos para quê, se não tenho mais o que fazer, não vou mudar, não vai dar, o tédio vai me matar. Naquela altura, ele já se mostrava debilitado, né? O pique já não era o mesmo, mas eu curto, né? Esse ainda é um bom álbum de blues rock, não sei o que vocês acham aí.
Nessa época eu já não estava mais, pelo menos eu já não estava mais tocando com ele, né? E eu acompanhei pouco isso, mas só posso dizer que o Celso sempre foi muito, Celso sempre foi muito... Tem muitos compositores, né? Muitos que eles passam mais ou menos aquilo que eles estão sentindo, né? De repente não passam tudo e tal. Mas o Celso sempre foi um cara muito... Sempre foi muito assim, cara. Sempre foi muito... Passava realmente o que estava acontecendo naquele momento. Então, acho que... realmente, o que você falou dos hábitos, né? Só a música cerveja já é o
suficiente. Exatamente. Né? Já indica, né, o caminho.
Super música, super letra.
É.
Adoro essa música.
Sensacional. E tem também Odeio Rock and Roll, que é um musicão.
O Vitor Biglione contou uma história do Celso sensacional quando eles eram ainda adolescentes, só com 17 anos, que ele estava na casa do Celso tocando juntos, eles iam muito, estudavam juntos naquela época, né? Porque um amigo de repente tinha uma informação que você não tinha internet, não tinha muito jeito de você aprender o instrumento, então você ficava trocando ideia com os amigos, né? Trocando figurinhas e tal.
Yeah.
E aí eles estão tocando lá, de repente o Biglione tocou uma parada assim, mais jazzística, sabe? Uma escala assim, um pouco mais. O Celso olhou pra ele e falou: saia da minha casa agora! Saia da minha casa! essa escala que você tocou não é de blues! Isso não é de blues! Aí o Biglione, pô, bicho, que é isso? Nós estamos aqui estudando. Não me interessa! Saia da minha casa!
Era uma coisa de menino, se eu não me engano.
Você vê que desde cedo o ogro já estava presente ali, né? Desde moleque. Desde moleque ele tinha essa vibe.
Muito bom.
Ai, Ana, minha cara.
Muito bom, cara.
Beleza. Bom, ficou só faltando você, Ana Cif, para apresentar então um dos blocos aqui pra gente, pros ouvintes. O Márcio Gargamel já fizeram suas contribuições. Manda bala aí, por favor, nessa sequência de derradeira. Anuncia pra gente as próximas faixas aí.
Então, meu nome é Sérgio Nassif, besteirista de plantão. E eu quero apresentar pra vocês esse bloco 4, que vai rolar Marginal, uma versão de 1999, né, do disco Vagabundo Errante. E depois teremos Por Um Monte de Cerveja, que é uma música sensacional, com uma letra sensacional, de 2011, já numa fase que parecia ser uma despedida, né? E, por último, o clássico dos clássicos, Brilho da Noite, numa versão de 1998, o disco Nuvens Negras Choram.
Beleza, vamos lá.
Que chances eles têm contra tudo? Você sempre falou, mas agora não quer saber. Eu nunca esqueço um rosto, não volte nunca mais.
sua mãe não trabalhava pra você virar marginal. É certo que você nada fez. Eles te mandam pra cadeia outra vez. Mas quando a rua estiver deserta, ninguém vai nos ver. E nós vamos fugir. Nunca mais vão dizer.
Bom papo, boa música. E precisa mais?
Fla-Flu, a rádio da torcida tricolor. Futebol, Fluminense e Rock and Roll.
Amanhece e o brilho da noite se vai. Quando o dia amanhece e o brilho da noite se vai. As pessoas tão caladas num canto amarguradas, e tudo o que foi dito e assumido se perde no vazio. Nesse dia que se anuncia, nada temer ou se arrepender.
Legal. Bom, essa foi então a sequência derradeira aqui de hoje, né? Desse especial Celso Busboy. Tivemos a visita da banda inteira, né? Que vai se apresentar aí no dia 17 de julho no Blue Note de Copacabana, uma quarta-feira. Que vocês tenham um bom show, meus amigos. A gente deseja também que o projeto dê mais frutos, né? Que vocês possam se apresentar aí em outras praças, em outros lugares. Afinal de contas, antes de mais nada, o nosso Celso merece demais toda e qualquer homenagem. Não é isso?
Com certeza.
Verdade.
É isso aí, pô. A gente está super animado. Está super animado para fazer esse show, essa homenagem ao Velho Blues, na quarta, dia 17 de julho. A partir das 10h30 lá, a gente vai fazer, porra, tocar com certeza. A obra do Mago da Guitarra, com muito carinho, do jeito que a gente dividia ali o palco, com aquele carinho, com aquela emoção toda ali, fazendo as frases que ele fazia na época, né? Ou seja, aqueles licks de guitarra, a gente tenta sempre levar aquela emoção toda que a gente fazia e levar a obra do Celso sempre pra frente.
Muito bom.
Isso aí. Gostaria muito de agradecer também ao Gustavo e ao Sérgio pela oportunidade aí do programa. E a gente aguarda vocês aí. No dia 17 do Blue Note.
Eu, pra mim, vai ser difícil aqui de Friburgo, eu não consegui ninguém. Eu queria arrumar uma cabeça pra ir comigo, né? Pra pelo menos eu fazer esse trajeto aí. Mas o Serginho tá na pilha de ir. Aí o Rock Food estará representado.
Vou lá.
Pois é, cara. O pessoal tá desanimado aqui, rapaz. Vocês têm que vir a Friburgo, pô. Me ajudem aí, mano. Pô, me ajudem, por favor.
Bom, de resumo aí da carreira do Celso, né? Buscamos escolher para um set list que faixa de todas as fases da sua carreira. Quem quiser conhecer mais ou relembrar, né? Tudo que ele produziu foi bastante coisa em mais de 30 anos de carreira. Pode recorrer aí aos Spotify da vida, né? Nem todos os álbuns deles estão por lá. Mas tem coisa no YouTube também, dá pra garimpar. Lendo até o álbum póstumo de estúdio lançado em 2020, chamado Quando um Bluzeiro Se Vai, e traz faixas aí que o Celso deixou registradas. Se trata de realmente uma despedida, né? Ele próprio já sabia, embora já se mostrasse nitidamente debilitado. A gente nota até que a própria voz dele já não era a mesma, né?
Não sei se vocês chegaram a escutar esse Quando um Bluzeiro Se Vai. É um álbum bem arrastado, né?
Totalmente, cara. Totalmente. Porra.
É aquela saideira mesmo, né, cara?
A voz dele tava muito debilitada, cara. Ele tava muito já afetado. Eu falei um ano antes, mais ou menos. Cara, ele, pelo telefone e tal, a voz dele já tava fininha.
Foi minguando aí devagarinho, né, cara? É isso. Bom, pois bem, estamos nos aproximando aqui do fim dessa edição, né? Desse nosso especial Celso Busboy. Queríamos agradecer, né, uma vez mais aí a vocês três, né, por terem topado gravar essa brincadeira aqui com a gente. Muito obrigado, Márcio Cicrala, muito obrigado, Gargamel, muito obrigado, Sérgio Nascimento. Eu espero que vocês três tenham curtido aí, tanto quanto eu e o Serginho curtimos aqui, enfim, essa brincadeira. Mas acho que valeu, né?
Valeu, Rúlio,
meu amigo. Valeu muito, muito obrigado, valeu, Gustavo, Sérgio.
Valeu, Gustavo,
Sérgio,brigadão, cara.
Valeu, obrigado. Bom, antes de fecharmos de vez as cortinas por aqui, ainda teremos aquela faixa saideira de praxe, né? Decidimos fechar o programa com chave de ouro, né? Em alto astral, vai rolar então o maior hit da carreira do Celso. Aumenta que isso aí é rock and roll e mais um registro ao vivo histórico. Aquele show sensacional de 2007 no Circulador, né? A gente imagina que esse seja o ponto mais alto do show de vocês, né? Afinal de contas, essa faixa é capaz de levantar até defunto, né?
É verdade.
É
clássico.
Vocês fecham com o Aumenta também? Ou não? Como é que é lá?
Claro.
Fechamos, pode.
Show de bola.
Tem outra opção, né?
Afinal de contas, quem foi que falou que o rock and roll acabou, né? Por aí, né?
Exatamente. Essa também não pode faltar.
Não. Aqui, bom show pra vocês, tá? Que corra tudo bem. Serginho vai estar representando a gente lá, tá bom?
Ah, legal, gente.
Muito obrigado,
valeu
tudo.
Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, então é isso. Fim de papo por aqui. Estamos encerrando o expediente com a promessa de retomar daqui a 2 semanas com mais um Rock Flu Novo em Folha. Tá falado? Deixo aqui um abraço pro Serginho e outro aqui para os nossos 3 convidados, deixando as saudações aí também, claro, para todo mundo que nos acompanha. Até a próxima aí, galera.
Valeu, gente. Obrigado.
Valeu, um grande abraço a todos.
Um abração aí.
Grande abraço, valeu.
Valeu, um abração.
Viva Celso Busboa, hein?
Viva! Viva! Viva!
Valeu.
Tchau, tchau.
Tava deitado, dormindo, acordado, sem ter nada o que fazer. Juntei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi um volume e o vizinho gritou: Almeida que sai é rock and roll. Quero ouvir Almeida que sai é rock and roll. Ah, rock and roll, rock and roll. Sacudindo a cabeça, parada que não dava pra ficar. Para noturno, as meninas, as minas, todo mundo que escutou. Cara mais alto, ninguém segurou. Aumenta que sai, é rock and roll. Aumenta que sai. Deitado, dormindo, acordado, sem ter nada o que fazer. Liguei o rádio no meio da noite, o ritmo do som era pesado. Subi o volume e o vizinho gritou: Rock and roll, aumenta que isso aí é rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.